Com a palavra o relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria tão somente dizer que todos os documentos foram aqui apresentados, como são documentos públicos, podem ser apresentados pela defesa sem nenhum problema para consideração no processo.
O dispositivo que o senador Ronaldo Caiado está se referindo, ele foi aprovado o ano passado, é um dispositivo novo. E vamos agora, passo a palavra pelo prazo de 30 minutos a Miguel Reale Júnior, advogado e professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Ilustre senador, ilustre senador Raimundo Lira, presidente desta comissão especial, ilustre relator, senador Antônio Anastasia, ilustres senadores, ilustres líderes aqui presentes, ilustre professora Janaína Pascoal, membros da imprensa, peço licença, senhor presidente, para iniciar a minha manifestação com um desagravo. Com um desagravo aos familiares e à memória daqueles que foram vitimados pelas mãos do torturador Major Ustra e aqueles que sobreviveram às suas mãos. Creio que falo isto em nome dos três proponentes desta denúncia, mas falo isso muito especialmente em meu nome, porque fui presidente durante 6 anos da Comissão de Mortos e Desaparecidos do Regime Militar. Perante meus olhos, passaram como um filme de terror as cenas vividas nos porões da ditadura e, muito especialmente, as cenas vividas no DOI-COD. Quero prestar a minha solidariedade muito especial à Crimeia Almeida, que colaborou com os trabalhos da Comissão de Mortos e Desaparecidos e que, grávida, foi torturada por Obirajara, o Major Ustra. Lamento que este pedido de impeachment tenha servido de oportunidade para que se homenageasse um torturador. Este pedido de impeachment não pode se prestar a isto. Este pedido de impeachment visa a liberdade, porque há dois tipos de ditadura: a ditadura explícita dos fuzis e a ditadura insidiosa da propina ou da irresponsabilidade pelo gosto do poder. E é contra esta ditadura que nós estamos lutando. Contra esta ditadura que, pelo gosto do poder, não vê limites no uso da irresponsabilidade na condução da administração pública e que leva, portanto, ao desastre da economia pública, que leva à destruição de um bem público que foi reconhecido por esta casa não só na edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas muito especialmente depois pela Lei 10.028, que criminalizou várias condutas ofensivas às finanças públicas e, ao mesmo tempo, que elevou a condição de crimes de responsabilidade a infrações político-administrativas punidas com a perda do cargo o presidente da República, incluindo na Lei 1079 8 figuras de crimes de responsabilidade nos artigos 10 e 11 da Lei 1079, como ofensas, fatos que levam à quebra do equilíbrio fiscal. Por quê? Porque é muito mais grave do que a ofensa que se faz ao patrimônio pessoal, a ofensa que se faz à coletividade, criando desassossego, criando medo, criando receio. É este medo e este receio que hoje vive a coletividade brasileira. Fruto do quê? Fruto de uma irresponsabilidade gravíssima na condução das finanças públicas, que estão em frangalhos graças ao quê? Graças à condução das nossas fazendas públicas por via das operações de crédito indevidas, por via da decretação de créditos suplementares com desrespeito a esta casa. Fatos gravíssimos e tão gravíssimos que esta casa não só aprovou a lei de responsabilidade fiscal, como aprovou a lei 10.028, que criminalizou a ofensa às finanças públicas como crimes puníveis com penas de 1 a 4 anos de reclusão e crimes de responsabilidade puníveis com perda do cargo de presidente da República. E a exposição de motivos que encaminhou a esta casa a lei que se transformou na lei 10.028, e peço licença a vossas excelências para ler uma parte desta exposição de motivos, dizia o seguinte, exposição de motivos de 13 de abril de 1999, como justificativa da instituição de novos tipos penais, basta assinalar que a gestão fiscal responsável, caracterizada pelo austero controle e ampla transparência na utilização dos recursos públicos, constitui instrumento indispensável para a manutenção da estabilidade da moeda e para o desenvolvimento nacional, merecendo, portanto, em virtude de sua magnitude e irrelevância, tutela e salvaguarda por meio de modernas normas de natureza penal, votada para a repressão de condutas que atentam contra as fazendas públicas e a lei orçamentária. Esta exposição de motivos vinha assinada por ninguém mais, ninguém menos, do que então ministro da Justiça e hoje o presidente desta casa, Renan Calheiros. Portanto, é Renan Calheiros que hoje preside esta casa, que realçava a magnitude da defesa da lei orçamentária, justificando que fosse alçada a condição de crime a violação da lei orçamentária, destacando que estes fatos não só fossem crimes, mas que se constituíssem também em motivo para o afastamento do presidente da República desrespeitasse o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal se constitui num bem público fundamental para a preservação da tranquilidade da coletividade brasileira. Mas nesta casa, na Câmara dos Deputados, exceto algumas palavras isoladas do Partido dos Trabalhadores, ela foi aprovada por ampla maioria. E nesta casa, quem falou a favor da aprovação da Lei 10.028 não foi ninguém mais, ninguém menos do que o ínclito, saudosíssimo senador Jefferson Pérez, relator desta matéria. Saudosíssimo, homem ínclito, histórico senador Jefferson Pérez, do PDT. E dizia ele, infrações à lei de responsabilidade, pela lei de responsabilidade fiscal, punia-se apenas os governos e as instituições. Era necessário punir os governantes, punir o presidente da República, o governador e o prefeito. E por isso era fundamental esse projeto de lei que instituía crimes, que são os crimes dos artigos 359 e seguintes do Código Penal, e introduzia 8 tipos de infrações político-administrativas na lei do impeachment. E nesta casa vejo aqui presente o sempre dinâmico e atuante senador Álvaro Dias, do Paraná, que já em 2001 estava aqui presente e que estabelecia e dizia já em 2001, é fundamental, portanto, a aprovação desta matéria hoje no Senado Federal, que significa um alerta aos administradores públicos, especialmente aos prefeitos municipais, que têm pouco tempo para superar e corrigir distorções existentes das contas públicas municipais. Não podia imaginar o senador Álvaro Dias quanto isso seria importante com relação à presidência da República. O desrespeito a orçamento, o desrespeito ao equilíbrio fiscal levou o país a essa debacle em que nós vivemos. Porque se é importante lutarmos contra a corrupção, contra a ditadura da propina, que tem dominado o país nos últimos anos com o Mensalão e o Petrolão, através de uma operação Lava Jato, da atuação do Ministério Público ou da Polícia Federal, nós podemos, mais rapidamente, superarmos este momento. Se existe meios pelos quais podemos superar essas dificuldades, no entanto, muito mais difícil é superar as consequências decorrentes da quebra da estabilidade econômica, da quebra do equilíbrio fiscal. Podemos superar a quebra da moralidade administrativa. Mas quanto custará a este país e a este povo a quebra do equilíbrio fiscal? Quanto custará a esse povo que está no desemprego, que está vendo as portas das empresas fecharem, das lojas se encerrarem? Quanto custará a esse povo o sacrifício de viver ano e após ano até que o desenvolvimento volte a presidir a vida brasileira? Por isso, dizer que não há crime, dizer que não existe um fato delituoso, pode não existir um fato delituoso no plano do direito natural. Não existe, não está na lei das 12 tábuas. Não matarás, não furtarás. Mas existe na consciência das democracias a urgência de se proteger a transparência na condução da coisa pública, a manutenção efetiva, do equilíbrio das contas públicas, porque no momento em que há o estouro do ajuste fiscal, o que acontece? Imediatamente é necessário que o Estado, que se revela insolvente, em estado pré-falimentar, que ele vai em busca de títulos públicos, no mercado, venda de títulos públicos. O mercado vai exigir juros. Os juros aumentam. Nós entramos num processo, efetivamente, de dificuldades de recessão, de dificuldades de manutenção das próprias empresas, da sua capacidade produtiva. Isso vem como um efeito dominó. Então, logo terminadas as eleições, o que é que aconteceu? Houve necessidade de uma lei que reduzisse o débito fiscal. Houve um conjunto de obra que vem desde 2014, desde 2013, 2014, e se diz que houve esses fatos das operações de crédito ocorreram em governos passados. Não é verdade? O mantra de que nunca antes da história do Brasil casa-se perfeitamente com o que aconteceu com relação às operações de crédito. Nunca antes na história do Brasil houve volume e quantidade, em quantidade extraordinária, por tempos tão longos, de operações de crédito, como um cheque especial que foi sendo feito pelo governo, junto às suas instituições, as instituições financeiras que ele controla, que aliás é proibido pela lei dos crimes financeiros, no artigo 17, que são as operações casadas, e foi se jogando para frente e se maquiando e se artificiosamente fazendo de conta que não existiam. Esses débitos, aliás, não registrados através de uma falsidade ideológica, para se gerar junto à população, junto aos agentes econômicos, a ideia de que havia um superávit primário falso. Absolutamente falso. E não se venha dizer que se agiu em estado de necessidade para atender programas sociais? Não! O estado de necessidade só existe quando não, quando não há outro caminho. Quando há inevitável o caminho que se segue. Havia caminhos certos a serem seguidos que não foram seguidos. Os caminhos certos estavam em eliminar as exonerações, eliminar o gigantismo do Estado, em fazer outras medidas, de outras medidas necessárias para redução do gasto público. E isto continuou violentamente em 2015. As operações de crédito se prolongaram ao longo de 2015, não só no Banco do Brasil, mas junto ao BNDES, junto ao Fundo de Garantia. No pedido, no nosso pedido, consta ao final, efetivamente a solicitação de que fossem trazidos aos autos os elementos indicativos de quais eram os débitos do Tesouro junto às instituições bancárias do governo. E esses débitos, junto ao Banco do Brasil, junto ao Fundo de Garantia, junto ao BNDES, alcançam o valor extraordinário em 2015 de 53 bilhões. Em 2015, mais do que houve em 2014. Em 2014, eram 40 bilhões. 40 bilhões. É incrível. É um cheque especial que foi sendo empurrado. E depois, em 2015, se editaram duas medidas provisórias, a 702 e 704, para, por via delas, desvincular os royalties do petróleo destinado, com importâncias destinadas à educação e saúde, para cobrir as pedaladas. E vem se dizer que é para fins sociais, que tinha que fazer isso. Não, não é não. Os beneficiários do BNDES, os beneficiários da safra agrícola, eram os grandes empresários. A Folha de São Paulo publica, com dados conseguidos com a Lei de Transparência, elementos indicativos de que grandes empresários foram beneficiários. Foram beneficiários do programa de sustentação de investimento ou com a safra agrícola. Ora, isso é um descaso. Descaso com a população brasileira, descaso com a coletividade. Isso para quê? Para ganhar a eleição? É o gosto, a ganância do poder. Com desprezo a um bem público fundamental, garantidor da felicidade da população brasileira. Ou não é? E dizer que isso não é crime? Dizer que é golpe? Isso está previsto na Lei 1079? Isso foi votado por esta casa como infração à lei de impeachment? Isso está sendo discutido? Isso está sendo votado? Isso está sendo objeto de um rito absolutamente garantidor do direito de defesa? Nem pelo rito do Supremo Tribunal Federal haveria esta sessão de discussão. Eu acompanhei de perto o impeachment do presidente Collor, como um dos autores da petição do presidente Collor. Aqui, o direito de defesa tem sido ampliado, muito ampliado. Portanto, quero dizer a Vossas Excelências, senhores senadores, que estes fatos que são trazidos ao conhecimento de Vossas Excelências são no sentido de eliminar esse descaso, essa irresponsabilidade profunda com a coisa pública. Porque ao lado das operações de crédito que estão absolutamente vedadas, não só pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui crime no artigo 359C do Código Penal, que constitui infrações político-administrativas constantes da Lei 1079, no artigo 11C e 10 da Lei 1079, houve também a edição de decretos. Houve edição de decretos, não só em 2014, mas também em 2015, de decretos. Decretos suplementares com absoluto descaso do Legislativo, com absoluto descaso desta Casa, da Câmara e do Senado, com conhecimento pleno, absolutamente pleno, de que estava praticando um ato indevido, porque havia encaminhado um projeto para que fosse votado a redução da meta fiscal. Portanto, sabia que não havia condições de edição de crédito suplementar. Sabia que não estava chegando à meta ou dobrando a meta. E, no entanto, antes do projeto ser votado, antes do projeto ser apreciado, editou, em junho de 2015, vários decretos foram editados em julho de 2015, como em dezembro, a mesma coisa de 2014. Em dezembro de 2014, a mesma circunstância ocorreu. É todo um conjunto da obra, é a mesma circunstância. E essas operações de crédito que foram realizadas pela Presidência da República, e esses decretos foram realizados com pleno conhecimento, de vez que era toda esta uma orientação adotada pela Presidente da República, em conjugação com a orientação estabelecida pelo secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin. Arno Agustin, que, isto consta da petição de impeachment, era comensal da Presidência da República. Costumeiramente se reunia com a Presidente da República. Matérias repetidas na imprensa estabeleciam que ele e a Presidência da República eram carne e unha. Se chegava a dizer que não se sabia onde um terminava e o outro começava. E, portanto, eram matérias que seguiam a orientação daquele que era costumeiramente pessoa de diálogo com a Presidente da República. E mais, a Presidente da República era considerada, efetivamente, a Ministra da Fazenda. Se dizia mesmo, qual é o nome? É fácil saber o nome dos ministros. Qual é o nome do Ministro da Fazenda? Dilma. Qual é o nome do Ministro do Transporte? Dilma. Qual é o nome do Ministro da Pesca? É Dilma. Ou seja, a sua personalidade centralizadora fazia com que ela tomasse sempre para si o processo de decisão. Desta forma, fatos desta gravidade de orientação direta da economia estavam ligados à sua pessoa. Mais do que isso, atos dessa responsabilidade com relação a prefeitos, e essa é a jurisprudência prevalecente, são sempre atribuição do chefe do Executivo. Essa é a jurisprudência de todos os tribunais do país que respondem pelos atos, respondem pelos crimes de responsabilidade, os crimes de responsabilidade com relação às finanças públicas, o chefe do Executivo. Aliás, é o próprio advogado-geral da União, em palestra que fez no IBCCrim de São Paulo, que destaca que o responsável pelos fatos que ofendam as finanças públicas é o chefe do Executivo. Portanto, vejam que não há de forma alguma qualquer ausência de dolo ou de efetiva direcionamento de autoria, ausência de direcionamento de autoria dos fatos gravíssimos que estão sendo imputados a quem praticou, sim, um crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade significa a solicitação do afastamento de quem praticou um ato lesivo aos altos interesses da nação, para a proteção da nação e para que sirva também como exemplo efetivo para os administradores públicos. E este exemplo é fundamental para a preservação das finanças públicas em todos os níveis, para demonstrar que as finanças públicas devem se constituir, como aliás já destacava o senador Álvaro Dias ao votar a Lei 10.028, que as finanças públicas devem se constituir num bem jurídico fundamental a ser preservado por todos os administradores públicos. Por todos os administradores públicos. E acho que ninguém melhor do que o relator Antônio Anastasia, que é um especialista em matérias de administração pública e que sempre foi cioso desta matéria, que quanto é importante a preservação do equilíbrio fiscal, que é um bem a ser preservado para a felicidade de todos os brasileiros. Portanto, eu venho mostrar e deixo que maiores detalhamentos sejam feitos pela professora Janaína Pascoal acerca dos fatos apresentados nessa nossa petição. Venho apresentar aos senhores de forma muito clara e muito precisa o relevo desta petição, o relevo destes argumentos como um fato relevantíssimo, de grande magnitude, como aliás falava na sua exposição de motivos o presidente do Senado, então ministro da Justiça, Renan Calheiros, a demonstrar que nós não estamos fazendo um pedido em vão. Nós não estamos fazendo um pedido vazio, nós estamos fazendo um pedido com base num valor fundamental da República Brasileira. Obrigado.